embaixador Ismael Martins, de Angola, uma vez mais. As Nações Unidas aprovam uma resolução que se considera histórica porque tem a ver com os processos de consolidação da paz. Sabemos que Angola teve um papel preponderante aqui a negociar este documento. O que é que traz de novo para as operações de paz da ONU?
Não é por acaso que os vários membros aqui das Nações Unidas que se pronunciaram, que se vão continuar a pronunciar, consideram essa resolução histórica. Porquê? Porque foi a primeira resolução que reconhece a paz como não sendo algo apenas a construir depois de conflito. Repare, mesmo a resolução que nós adotámos é uma resolução semelhante, adotada pelo Conselho de Segurança, e nós adotámos-la esta manhã por consenso, e agora ela foi pela Assembleia Geral. No Conselho ainda ela é considerada, está na nossa agenda, como pós-conflito. Esta resolução é histórica porque define a necessidade da paz ser considerada algo permanente a promover. Não é depois do conflito, é prevenir o conflito e manter a paz que é importante como ação a ser desenvolvida pelas Nações Unidas. E é esta resolução que faz isso. Portanto, nós esperemos que todo o processo de consolidação de paz, de prevenção de conflitos e de apoio da prevenção e a criação de condições para que as causas principais, as tais consideradas causas profundas para a guerra e para sejam tratadas em permanência. Esta é a nossa ação. Esta é a mudança que esta resolução traz. Por isso, ela é considerada, de facto, histórica, não?
Embaixador, estes documentos fazem parte de um esforço sobre como a organização deve lidar com situações de guerra e de paz, como esteve aqui a explicar. Mas analisa-se de uma forma mais coerente questões de paz e segurança, desenvolvimento e direitos humanos. Portanto, este papel é atribuído à ONU. O que é que se espera que mude, principalmente para a África e para conflitos como a Síria?
A Síria é um país que já está em conflito, um conflito que já dura anos. Eu penso que o que vai poder mudar é que é importante desenvolver ações que previnam ou que tratem das causas principais da guerra, as causas sociais. Por exemplo, repare que esta das resoluções, uma das resoluções que enfatiza a necessidade do financiamento de forma previsível. Preciso que se possa prever isto. Naturalmente que não vai ser possível atribuir recursos tal qual aquilo que é necessário, mas atingir isto é que é necessário, não? Por exemplo, na Síria, muitos refugiados estão a sair da Síria, não são apenas o resultado da guerra que está a viver o país, é o resultado de muitos problemas sociais, de direitos humanos que não foram respeitados, não têm sido respeitados. Esta resolução trata disto também. É o tratar de todo um conjunto de situações que levam à guerra, que têm levado à guerra, que é preciso ter em conta o todo e não apenas armar polícias para impedir guerra ou armar exércitos para prevenir guerra ou para ganhar guerra. Não é isso que é mais importante na nossa ação. E eu penso que esta é uma das razões principais porque esta resolução está a ser vista como uma boa resolução histórica, de facto.
Angola e Austrália estiveram na frente destas negociações. Quer falar do papel do seu país, tendo em conta o passado, portanto, de conflito que teve e o futuro de estabilização que pretende?
Olha, em Angola nós, sim, tivemos um passado com uma guerra que foi muito dolorosa e abraçamos a necessidade de uma maior reconciliação. E para se chegar àquilo que nós temos hoje, a paz, foi necessário fazer reconciliação. E, naturalmente, abraçamos também a necessidade da resolução dos problemas de pobreza, direcionar recursos ali onde eles são de facto necessários para tratar pobreza extrema, não? Como causa de guerra, as pessoas quando não têm nada para defender aceitam mais facilmente ir para um conflito, aceitam mais facilmente pegarem armas. As crianças quando não têm escola, naturalmente é mais fácil mobilizá-las para ir fazer guerras. O tal fenómeno das crianças soldado. Do nosso passado, daquilo que nós vivemos, pensamos que as causas principais da guerra não são apenas diferente político, é um pouco mais do que isto. E é preciso que os países e a comunidade internacional olhem para os países desta forma. A ação nos países deve ser vista desta forma e, de facto, bom, trabalhar. Mais uma vez, isto é responsabilidade dos governos, a tal national ownership. É preciso que os países assumam, de facto, isto, que não se espere pela vinda das instituições do sistema das Nações Unidas apenas após a guerra. É preciso tratar antes que a guerra surja e evitar que ela surja.